Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 32. Os contornos e um grande fervor de imaginação. Uma oscilação do galho da aralia cortou com uma pincelada negra o encanto do quadro. A árvore voltou à posição natural, mas as figuras do muro pareciam já outras, embaralhadas, dançando no tremor da luz. Era uma procissão, talvez. Frades com capuzes seguiam a passo nos seus hábitos escuros. Ao longe, na bruma, após um lago de neve, um alto castelo esguio se confundia com as nuvens. Maria Teresa lembrou-se das velhas historias medivas que lhe contava uma escrava da família, mulata nortista, de inteligência viva e falas mansas.
Hadra.
Seria a alma dela que a visitava nesse instante de sossego e de solidão. Idosa Bondó lhe revivava, mãe Pai Nené, rápidos, as passagens da sua infância. No Cavaleiro da Pluma lembrava-se de uma cena idêntica. Os frades iam cantando em coro ao castelo da princesa morta. Mas assim corno nem os médicos chamados pelo rei a puderam salvar, também as orações dos frades não a resuzeitaram. E foi que o Cavaleiro da Pluma, num corcel branco, galopou através montes e vales e trouxe a exânime princesa à vida com um elixir roubado ao deus Cupido. A velha Teodora estrelava as historias com as suas frases de ouro bruto. Seria mesmo a alma esquecida da mulata quem via num raio da lua desenhar tais coisas em um muro branco? A Maria Teresa parecia então ouvir, em um sussurro delicado e longínquo, a voz da escrava dizendo: lembra-se. De nada se esquecer a Maria Teresa, a não ser um ser dela, a sua escrava velha e imaginosa, que lhe florira a infância com os seus contos sem par, o historias em que os heróis eram deuses de grandiosos feitos. Lembrava-se da sua vila, das casas dos amigos, mesmo dos mais indiferentes, das árvores, tais como a nogueira do padre, e do rio, das noites de dança, das festas da igreja, dos pães, das irmãs, das duas suas rixas, dos seus abraços, das fazendas dos arredores, de tudo. Menos dela, da mulata Teodora, que, já velha, passava noites em claro a embalar-lhe a rede, que lhe refrescava o corpo com o banho, que lhe penteava os cabelos, que lhe engomava os vestidos, que a perfumava, que lhe dava os primeiros doces de qualquer tachada, que lhe contava as mais compridas histórias de fadas que nunca a língua humana soube dizer. O amão. Bom. Tudo isso bertava saudades no espírito de Maria Teresa. De todos e de tudo se lembrava com lágrimas, e em nenhuma vira nunca refletida a fida figutris da velha Teodora, risonha, doce e plácida. A alma da escrava vinha pela primeira vez fazer-se lembrada a sua iaiá, sem um queixume. Ela que morrera no exílio, longo da sua terra, quente de palmeiras e de sol e sal. Que por lá deixara os filhos, não tivera somos nem impaciência para a criança alheia que lhe puseram nos braços ainda tristes e saudosos do seu fardo mamado. E era aquela dedicação pura ser heróica que só agora ela compreendia, de relance, como se lhe fosse lembrada pela mão invisível de Deus. E no muro branco, nos laivos do limo, nas manchas da umidade, nos esboroamentos da cacaliça, a lua paulida, sem nuvens, esfumava os quadros fugitivos da sua vida passada. As cenas regias das historias da mulata eram substituídas por outras. As romarias pomares, a estrada e o cemitério. Lá estava o túmulo da mãe de Maria Teresa, de altos mármores e de flores. Os avô da irmã, dos avós, os de outros parentes mais afastados, e o da velha Teodora. Esse a imaginação de Maria Teresa não pôde descobri-o. Estaria além entre as covas rasas, sem uma cruz, sem um número. Estivesse ou não, a alma da escrava não lhe ensinou o caminho e depressa mocandou para um cenário risonho, o triste cenário da morte. Maria Teresa ia desfalecer, quando se levantou de súbito e fechou a janela com brusquidão. Para Iuarará, a própria lágrima amarga, doce vista através da saudade. Que no velho muro branco lo estendesse e recolhesse as sombras, ela fugia, salvando a sua alma batida, a voz do marido que a chamava da porta. Bem dizia Teodora no Cavaleiro da Pluma, é uma única força capaz de ressuscitar os mortos e de alegrar os vivos.
O amão.
Zero, o meu jardineiro era um homem de veio aspecto, todo coberto de pelos eriçados, vermelhaço de pele e de olhar desconfiado e sombrio. Toda a gente me dizia, olha que aquele sujeito compromete a tua casa. Põe-no fora. Mas, como ele era calado, metido consigo, e porque que te tractava muito bem das minhas flores, eu levantava os ombros. Não era tanto assim. Pobre homem, aqueles modos de animal bravio, não os tinha de certo por culpa sua. E assim íamos vivendo. Uma tarde, em setembro, desci ao jardim. Que crepúsculo aquele! No sergaçado de nuvens a lua em foice brilhava já, e com tamanha doçura, que dava vontade à gente de não fazer outra coisa senão olhar para ela. Havia também no ar, transparente e calmo, tal delicadeza de colorido, que a minha alma ficaria nela estática, se os olhos, percorrendo tudo, não vissem logo a infinidade de rosas, que as minhas roseiras prometiam. Quantos botões, mãe do céu! Tudo isto abre esta noite, resmungou com voz soturna o jardineiro. Amanhã haverá centenas de rosas no jardim. A minha fantasia desencadeou-se. Centenas de rosas frescas, todas abertas, deveriam dar uma graça nova àquele recanto, pouco acostumado à semelhante fartura de flores. Eu mesma quereria colhê-las ainda frescas de orvalho. Mandaria um ramalhete à minha mãe, cobriria de rosas a sepultura de minha filha, enuxeria de rosa a minha casa. E usando de uma forma imperativa, severa, pouco comum em mim, disse ao medonho Seixas, surto jardineiro, que não tocasse nenhuma flor. Seria eu quem as colhesse todas. Ele curvou-se em obediência. Nessa noite, fui cedo para a cama, preparando-me para a madrugar no dia seguinte. O tal era o meu propósito, que peguei logo num sono doce e tranquilo. Eram 6 horas e já eu estava no jardim. Como quem desperta de um sonho, apatetada, olhei à roda e só vi folhas. Folhas e mais folhas verdes. Nenhuma flor. Gritei pelo jardineiro, e ele veio em canto num momento, mas com tal jeito e tão demudadas feições, que tive medo. Os olhos de vermelhos eram só sangue, a barba áspera, longa e ruiva, estava revolvida como por um vento de loucura, e nos grossos braços tisnados te segui nas fundos de unhadas. As minhas as? Perguntei-lhe, disfarçando o pavor que a sua figura estranha me infundia. Estão aqui. Disse ele com voz grossa, como um baixo de órgão de catedral, e caminhou para o quarto. Fui atrás, ele está de cima, mal segurando a saia do vestido que se não molhasse na relva. Cheia de raiva e curiou ao mesmo tempo. Zero quarto do jardineiro era ao fundo, entre a horta e o jardim, ao pé de 2 limoeiros da Pérsia, de gostoso cheiro. Ensombrando a porta, havia uma latada de maracujás, e à esquina, encostados à parede, estavam os utensílios de jardinagem. Perguntava a mim mesma. De repente, estaquei-o. Não entro. Respondi a um gesto que me fazia. Então olhe daí. Replicou o homem bruscamente, escancarando a porta. Encostei-me ao umbral para não cair. No meio do quarto, sob uma alanche de rosas de rosas perfuma de cimas, entrevi o corpo de uma mulher. Era minha filha, disse o jardineiro, entre soluços que mais se assemelhavam a ivos que a dor humana. Um dia abandonou-me e correu por esse mundo. Esta noite veio bater ao portão, muito chorosa. Que o amante lhe batera? Ouviu bem, senhora. O que fazê-lo a jurar que desprezaria agora esse bandido, para viver só no meu carinho? Só no meu carinho. Eu havia de trastá-la com todo mimo, como se fora uma cancinha. Fiz-lhe 1000 promessas de joelhos com lágrimas. Sabe o que respondeu a tudo? Que amava ainda o outro. Cego de raiva, matei-a e não me arrependo. Antes morta por um pai honrado do que batida por um cão qualquer. Depois de morta, achei-a linda, cuida de ninha, vinha miserável, quase nóa. Tive pena e para fazê-lo aparecer bem-me a Nossa Senhora, vestia de rosas. Anciã eterna o caso de Ruth, 9 a rosa branca 23 os porcos 33 o vovoto 43 e os cisnes. 51 sobre as estrelas 59 a primeira bebedeiras é 60, estete a casa dos mortos 70, e 5 as historias do conselheiro Enter 80, e 1 a coelho, e 1 a nolelha, e onde de esperandes e 17 incógnita 120, e cinte com a alma das flores 130, e 33 de onda seno, e 40, e 1 a beber morte, alinói as vozes, raio e sem luz, sem se viver, 150, banda 9, e 6, 50, e menino esvaz, fento, espio, veu, cito, de 12, no mormon, zez, vás, e 1, novo, não sei que vai, uma das flores, o vim, descurvinho, e 1,
Duzentos e dezessete as rosas 255,